Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota a proposta que autoriza a União a compartilhar recursos do pré-sal com estados e municípios.
Caixa Econômica nega redução de empréstimos para o Nordeste por motivos políticos.
Instalada subcomissão que vai avaliar qualidade dos gastos públicos e ações de combate à corrupção.
Boa noite.
Boa noite.
A qualidade dos gastos públicos e as ações de combate à corrupção serão avaliadas por um grupo de senadores da Comissão de Transparência.
A subcomissão foi instalada hoje e elegeu a senadora que vai presidir os debates. Mais detalhes com a repórter Marcela Diniz.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi eleita por aclamação presidente da subcomissão que avaliará a qualidade dos gastos públicos, as ações de governança e as medidas do governo contra a corrupção. Mara Gabrilli foi quem propôs a criação do grupo que funcionará dentro da Comissão de Transparência e Governança.
E a instalação dessa subcomissão tem o objetivo de fomentar esse debate sobre a qualidade do gasto público e disseminar técnicas de mensuração da eficiência do nosso gasto.
A subcomissão é formada por três titulares: Mara Gabrilli, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e a senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso. A ideia é produzir, ao final de um ano, um relatório com diagnósticos, recomendações ao Executivo e projetos para aperfeiçoar a legislação.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, questionou a atuação das organizações não governamentais que recebem recursos do Fundo Amazônia.
Ele apresentou dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que mostram que projetos realizados com recursos do fundo atingiram apenas 160 mil pessoas, número considerado, na visão dele, irrisório se comparado com uma população de 20 milhões.
O senador defendeu a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para examinar, além do desmatamento e as queimadas na Amazônia, a destinação dos recursos liberados a essas instituições. Plínio Valério afirmou que existem dados do Tribunal de Contas da União que comprovam desvios de dinheiro.
O TCU está auditorando 18 contratos com ONGs no valor de 252,2 milhões e revela que a grande parte desse recurso do Fundo Amazônia acabou no bolso das pessoas ligadas às ONGs. Ou seja, 80% do dinheiro que as ONGs captam, 80% é gasto entre eles. Palestras, pesquisas científicas, edições de livros e por aí afora, se pagando, ou seja, ficando com o dinheiro de forma irregular.
O Senado Federal é o primeiro órgão público do país a estabelecer um plano de equidade de gênero e raça voltado para a igualdade dentro do quadro de funcionários da Casa Legislativa.
O plano de metas, que contém a forma de execução das ações num prazo de 2 anos, foi apresentado hoje. Entre as ações de gestão está o estímulo à ocupação de chefias por mulheres e a constituição de grupos de afinidade de raça e LGBTI+.
Segundo a Diretoria-Geral do Senado, todo o programa passará por ampla fiscalização.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu hoje a polêmica sobre um suposto tratamento desigual à região Nordeste pela Caixa Econômica Federal.
A audiência pública foi pedida após uma reportagem ter apontado que prefeituras e governos da região estariam recebendo menos recursos que o usual. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A vice-presidente de governo da instituição, Tatiana de Oliveira, explicou que quando o resultado for anualizado, o percentual deve ficar parecido com o de outros anos. Outra explicação é a baixa capacidade de pagamento de prefeituras e governos da região Nordeste. Tatiana, no entanto, disse que a avaliação dos pedidos é técnica, não política. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, aproveitou a audiência pública para reclamar do número de procedimentos para um município ter acesso aos recursos do banco.
De 2007 para agora, nós tivemos um aumento de 400%, Tatiana, no aumento da quantidade de instrumentos regulatórios, portarias, resoluções, enfim. Por exemplo, nós chegamos a ter um aumento de até 400%, ou seja, é um peso de burocracia em relação a esses estados e municípios. Há, na verdade, um engessamento disso.
Durante a última audiência sobre a reforma da Previdência na Comissão de Direitos Humanos, a oposição pediu mobilização da sociedade para barrar a aprovação da proposta.
370 emendas ao texto já foram apresentadas. Senadores contrários à proposta afirmam que vão tentar derrubá-la. Reportagem de José Aldeveza.
Há 2 dias da votação do relatório preliminar da reforma da Previdência, a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas em políticas sociais. Eles insistiram que as mudanças nas regras de aposentadoria retiram o caráter social solidário da Previdência Social, como destacou a representante da CSP com lutas, Adriana Stella.
Ela vai destruir, inclusive, né, as relações sociais que a gente tem nesse eixo da solidariedade, onde aqueles que trabalharam, hoje eles contam com o apoio dos trabalhadores mais jovens.
Ao citar que a maioria da população está contra a reforma da Previdência, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a pressão da sociedade poderá resultar em mudanças na proposta.
E vi nos jornais que um dos motivos da credibilidade do governo estar caindo nas pesquisas é sobre a Previdência. A partir do momento que o povo vai percebendo, nós temos condição de estabelecer um diálogo com os senadores e senadoras, mostrando o que vai acontecer com os benefícios se essa reforma for aprovada nos moldes que foi aprovado na Câmara.
O senador Regufe, do Distrito Federal, voltou a pedir a instalação da CPI dos Tribunais Superiores para apurar eventuais irregularidades e ainda a análise pelo plenário dos pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte.
Para ele, o Senado cumpriu o rito constitucional e já conta com as assinaturas necessárias para a instalação da CPI.
O parlamentar pediu ainda que os senadores votem propostas que alteram a forma de escolha dos ministros dos Tribunais Superiores e as que limitam mandatos desses cargos a 5 anos.
Tem as 27 assinaturas, então tem que estar lá. Por que que o poder, por que que as cortes superiores são intocáveis? Não podem ser investigadas? Então é preciso sim se instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Assim como é preciso também que se coloque aqui para análise os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Analisar não é prejulgar, não. Analisar. Agora não dá para ficar tudo engavetado.
O plenário do Senado vota neste momento a proposta de emenda à Constituição que autoriza a União a compartilhar com estados e municípios os recursos excedentes do pré-sal, também conhecida como cessão onerosa.
A expectativa é de que com a proposta sejam destinados cerca de 22 bilhões a estados e municípios. A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E por 74 votos, o plenário do Senado acabou de aprovar em primeiro turno a cessão onerosa e já vai discutir o segundo turno. Essa proposta vai garantir 21 bilhões de reais para estados e municípios do leilão do pré-sal. Segundo o relator, senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, o dinheiro não poderá ser usado no pagamento de salários, mas para investimentos e aportes de fundos previdenciários. E por iniciativa da bancada do Rio de Janeiro, o plenário aprovou um repasse extra de 3% da União para os estados onde estejam localizados os blocos do pré-sal leiloados, como explicou o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro.
A gente não está falando dos royalties, a gente está falando desses leilões que vão acontecer daqui para frente. Então não é só com o Rio, qualquer estado produtor também vai ter essa participação de 3%. No caso agora concreto, como se estima em cerca de 100 bilhões a arrecadação com os leilões desses poços no Rio de Janeiro, o Rio que receberia na proposta original em torno de 300 milhões de reais, vai receber a mais 3 bilhões de reais, que é o referente aos 3% que a gente está colocando na PEC.
E é aprovada com mudanças, que inclui a partilha dos 15% dos recursos e essa taxa extra de 3% para os estados produtores de petróleo, a cessão onerosa volta para a Câmara dos Deputados, onde deverá ser priorizada. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.